Senhores deputados, muito boa tarde. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar de forma especial e desejar as boas-vindas ao Dr. Miguel José Pinto Tavares Moura e Silva, que é a personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência e, nos termos do artigo 17º da Lei Quadros Interreguladoras, nós temos que ouvir, elaborar parecer. Já combinei com o setor personalidade digitada a forma dos nossos trabalhos, portanto uma intervenção inicial que pretendo fazer, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e podemos eventualmente ficar por esta ronda, mas se houver necessidade de mais esclarecimento, o setor está na disponibilidade de uma segunda ronda. A documentação está toda na posse dos senhores deputados e, portanto, queria desejar-lhe boa sorte, se for eventualmente indigitado para o lugar, e portanto vamos agora cumprir com essa nossa, que é sempre um momento importante para o Parlamento. O Parlamento fez questão de se envolver nas personalidades indigitadas para a entidade reguladora e, portanto, temos registado ao longo desse tempo que tem sido útil a audição, nem que seja para depois nos conhecermos e já ser mais fácil no decorrer dos nossos trabalhos parlamentares. Assim sendo, doutor, bem-vindo e tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é uma honra para mim comparecer aqui hoje perante a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, enquanto personalidade indigitada pelo Sr. Ministro da Economia para o cargo de vogal da Autoridade da Concorrência. Esta honra traz também consigo uma grande responsabilidade, uma vez que eu exerci durante quase 2 décadas funções públicas nesta área, primeiro como vogal do antigo Conselho da Concorrência, entre finais de 98 e início de 2003, e depois exerci vários cargos na própria Autoridade da Concorrência, onde trabalhei durante 13 anos. Portanto, é uma área que eu conheço bem, é uma área que eu tenho dedicado a parte da minha atividade de ensino, de investigação, desde o nível da minha primeira publicação sobre concorrência foi de 1994, aliás, 93, perdão, por isso já lá vão uns anos que eu dedico a estas matérias. Eu queria dedicar esta intervenção a apresentar o meu ponto de vista relativamente a 4 pontos que me parecem importantes e que podem contribuir para a análise que esta Comissão terá que fazer relativamente ao meu currículo. Em primeiro lugar, irei focar a missão da Autoridade da Concorrência. Depois farei algumas considerações sobre a própria natureza da instituição e algumas das suas características. Em terceiro lugar, vou identificar alguns dos principais desafios e alguns dos aspectos que me parecem prioritários, naturalmente sujeitos a um conhecimento que é, neste momento, um conhecimento de alguém que não está nessa instituição e por fim, em linhas muito breves sobre aquilo que eu penso poderá ser o meu contributo pessoal, se for nomeado para este cargo. Bom, a missão da Autoridade da Concorrência é suavemente conhecida por esta Comissão. Trata-se de assegurar a aplicação das regras de concorrência e a defesa da concorrência de forma transversal aos vários setores da economia, o setor privado, público, cooperativo e social, no respeito do princípio da economia de mercado e de livre concorrência. Esta é uma missão que se insere, desde logo, num princípio fundamental da nossa ordem económica, que é o princípio da subordinação do poder económico ao poder político-democrático. A atuação da Autoridade da Concorrência cumpre também uma das incumbências prioritárias do Estado no plano económico, que é o de assegurar o desempenho de um funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, contrariar as formas de organização monopolistas e reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral, nos termos da alínea F do artigo 81 da nossa Constituição. Portanto, a defesa de concorrência é um princípio dirigente à atuação do Estado em geral, não apenas da Autoridade da Concorrência. Esta atua no âmbito das competências que lhe são atribuídas por lei, com um enquadramento legal moderno, revisto substancialmente entre 2012 e 2014, sujeita a um controlo judicial, sujeita também ao escrutínio democrático que é exercido pela Assembleia da República, como o Sr. Presidente referiu, nos termos do artigo 6º da Lei 19/2012, e, numa medida ajustada à sua natureza de autoridade reguladora independente, também um regime de tutela de índole financeira, nos termos dos estatutos, e com uma área também de potencial intervenção do Governo, nos termos do artigo 41, relativamente ao recurso extraordinário em caso de decisões de proibição de concentrações. Esta é uma missão que não é apenas uma missão nacional, integra-se também na participação de Portugal na construção europeia, uma vez que a Autoridade da Concorrência tem também por missão aplicar as regras de concorrência dos tratados e aquelas que estão estabelecidas em atos de direito derivado, destacando-se aqui os artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A concorrência é aqui protegida, seja no quadro nacional, seja no quadro europeu, numa ótica instrumental. O princípio-regra de organização da atividade económica é a concorrência, mas esse princípio é erigido em princípio-regra, sujeito a derrogações que, para a sua aprovação, dependem da aprovação por esta Assembleia da República, em função dos resultados que nós esperamos que possam resultar do livre funcionamento da concorrência. E gostaria de citar aqui o Nobel da Economia, Jean Tirole, que há muitos anos também se dedica à investigação económica nesta área da concorrência e da regulação. Diz ele, esta é a minha tradução, os defensores da concorrência, bem como muitos dos seus críticos, esquecem por vezes que a concorrência não é um fim em si mesmo. É apenas um instrumento ao serviço da comunidade. Caso leve à ineficiência, deve ser eliminada ou corrigida. Portanto, não é necessariamente um princípio que valha para todas as atividades económicas, mas é o princípio-regra e as derrogações, e isto é válido para todas as áreas de intervenção do Estado, até pelas regras da União Europeia, todas as derrogações devem ter uma especial fundamentação para explicar porque é que este princípio não deve ser aplicado. Do meu ponto de vista, o que é que se protege quando protegemos a concorrência? Em primeiro lugar, salvaguardamos um mecanismo descentralizado de tomada de decisões económicas no mercado. Decisões do lado da oferta, decisões do lado da procura. E esta é uma garantia institucional de direitos e liberdades fundamentais, como o direito da propriedade, a liberdade de empresa e os direitos dos consumidores. E também é uma forma de sujeição do poder económico ao poder político democrático, uma vez que estas regras são regras aprovadas, direto ou indiretamente, pelo poder legislativo. Em segundo lugar, a concorrência protege o bem-estar dos consumidores face aos riscos de apropriação por parte dos produtores pela atuação de monopólios e de cartéis. E, portanto, a aplicação das regras de concorrência tem implícito um mecanismo de redistribuição no sentido de impedir a captura de forma injustificada de excedente do consumidor pelos produtores quando estes se organizam de formas contrárias às regras de concorrência e distorcem o funcionamento desse mecanismo de mercado. Por fim, a concorrência gera também uma pressão que leva as empresas a ser mais eficientes, a inovar em termos de produtos, em termos de processos, e isso é fundamental, não apenas a curto, mas também a longo prazo, enquanto um dos principais motores para o incremento da produtividade da economia. É, pois, essa a missão que está confiada à autoridade, salvaguardar e promover a concorrência, exercendo os seus poderes em obediência à Constituição e à lei. Segundo lugar, algumas considerações relativamente à instituição. A Autoridade da Concorrência é uma instituição que tem já 16 anos de funcionamento. Mas é preciso relembrar que ela foi construída sobre as fundações que foram lançadas muito antes pelas instituições que a antecederam. O antigo Conselho da Concorrência, que eu tive o privilégio de integrar, entre finais de 98 e o início de 2013, e a antiga Direção-Geral de Concorrência e Preços. Na altura tínhamos uma estrutura dualista, a Direção-Geral fazia a investigação, o Conselho da Concorrência tomava as decisões de autorização, proibição de acordos e, eventualmente, aplicação de coimas. Mais tarde, também emitia pareceres, a título meramente consultivo e não obrigatório, no caso de operações de concentração. E assim foi até 2003. Não vou aqui fazer um balanço de 16 anos, não é isso naturalmente nem nesta ocasião, nem penso que seja adequado fazê-lo neste momento, mas gostaria de evocar aqui o momento fundador da Autoridade da Concorrência. E esse momento fundador, o período inicial, 2013 a 2008, fica muito marcado pelo dinamismo e pela determinação com que o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, então presidido pelo professor Abel Mateus, e integrando também o professor Eduardo Lopes Rodrigues e a mestre Teresa Moreira, imprimiram aos trabalhos da casa. E permitam-me que chame a casa, porque durante muitos anos foi também a minha casa. Recrutaram uma equipa jovem, uma equipa dinâmica, com um elevado nível de qualificações académicas. E promoveram uma defesa intransigente do interesse público, mesmo perante os mais elevados níveis de pressão que seriam de esperar, naturalmente, de poderes económicos que não estivessem tão habituados a este tipo de controlo e de aplicação das regras de concorrência pelo Estado. Por isso, a imagem pública da autoridade neste momento deve muito ao trabalho que foi desenvolvido nesse período e por isso eu acho que era importante referi-lo inicialmente. A autoridade tem neste momento cerca de 90 funcionários, entre quadros superiores, técnicos, administrativos. O número tem oscilado porque há uma grande rotação de pessoas. O atual plano de atividades para 2019 prevê que seja, pela primeira vez, atingido o quadro pleno de colaboradores da autoridade, com 110 colaboradores. Portanto, dependendo naturalmente da possibilidade de recrutamento, tenho ideia que há recrutamentos neste momento em curso, mas esse é o objetivo. Em termos de meios para a prosecução das suas atribuições, a autoridade tem um orçamento muito relevante. A previsão de receitas para 2019 ascendia a 12,3 milhões de euros.
Eu peço imensa desculpa, o RME não tem ideia de ter dito quanto tempo é que
tinha. 10
minutos, não é? Então disse.
Sim,
a ideia que não. Com alguma tolerância.
Ainda tenho
mais 3 minutos.
3 minutos? Então pronto, então vou ser rápido. Tem um orçamento significativo, corresponde a uma despesa de 11,7 milhões de euros, 71% despesa de pessoal, 25% despesa de aquisição de bens e de serviços. Eu queria só sublinhar, porque o tempo é escasso, de facto, que o corpo técnico da autoridade é o seu principal ativo. Os funcionários da autoridade, independentemente das funções que exercem, deram provas ao longo destes 16 anos de uma enorme dedicação e compromisso com a missão e com o interesse público, indo por vezes, quando isso se impôs, muito para além daquilo que lhes podia ser razoavelmente exigido. E, portanto, queria deixar uma palavra de reconhecimento a todos os que integraram e integram os quadros da autoridade. Os principais desafios. Eu penso que os principais desafios começam por recuperarmos aqui um capital e reforçarmos um capital de confiança junto dos cidadãos. E para isso nós temos que atuar reforçando a área sancionatória da Autoridade da Concorrência, promovendo uma orientação para os resultados. Eu hoje fui surpreendido porque quando estava a acabar o documento para esta intervenção inicial, acidentalmente cliquei num separador e apareceu uma notícia do Jornal de Negócios a dizer que a autoridade, a maior parte dos processos são perdidos para as empresas e, portanto, os processos judiciais são ganhos pelas empresas. Eu achei estranho porque a própria autoridade divulgou no início deste ano um documento em que dizia que relativamente aos resultados de 2018, a autoridade tem um ganho de causa de 95%. Portanto, há aqui estatísticas que, lendo a entrevista, percebe-se que há dados que passam por perspectivas muito diferentes, mas esta é claramente uma área que tem que ser consolidada. Outro ponto fundamental, e é algo que virá certamente a este Parlamento no âmbito da transposição da diretiva dita SN+, ou 2019-1, e essa é uma questão absolutamente essencial, é a questão do acesso à prova em meio digital. Se a Autoridade da Concorrência, hoje em dia não há cartéis que se reúnam em salas cheias de fumo, em salas de hotéis, na minha experiência histórica, quando investiguei cartéis, costumavam-se encontrar em Fátima, porque ficava a meio caminho entre Lisboa e o Porto, em hotéis na zona de Fátima, e também se come bem. Portanto, juntavam o útil ao agradável, mas ao ilegal. Hoje em dia, os meios de comunicação eletrónica que existem fazem com que tudo isso seja desnecessário. Se a autoridade não tiver poderes claros, os previstos na lei, rodeados de todas as garantias, não se deseja aqui um Big Brother concorrencial, rodeadas de todas as garantias, mas tem que ter esses poderes. Senão, a missão da autoridade está condenada à partida. E, portanto, essa é uma questão, para mim, absolutamente fundamental. Depois há outras áreas onde podemos melhorar, penso eu, os trabalhos da Autoridade da Concorrência, assegurar uma maior separação entre a investigação e a decisão. Por vezes, quando nós investigamos, e eu tenho essa perspectiva e vivi esse enviesamento, nós, porque estamos a investigar, postulamos uma hipótese e investigamos os factos em função dessa hipótese. E, por vezes, é bom ter uma outra visão separada dentro da mesma instituição. Não há dúvidas de que o nosso regime respeita o direito a um processo justo e equitativo, nos termos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nos termos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, isso não representa nenhuma dúvida, mas é importante reforçarmos isso através de medidas internas que assegurem realmente este controle. Um último aspecto é a transparência, a promoção da transparência e a prevenção dos riscos de corrupção. Devo dizer que eu sei que agora é um tema que está em voga nestes últimos dias, mas eu tinha-o indicado precisamente à CRESAP, na autoavaliação, como uma das áreas que considerava que era prioritária. É fundamental, independentemente de, como eu digo, ter toda a confiança nas pessoas que trabalham na Autoridade da Concorrência, todos estes processos têm que ser auditáveis e, portanto, acho que é possível implementar mecanismos internos que reforcem aqueles que já existem, mas que, penso eu, estão um pouco desatualizados. Concluí, então, só com algumas palavras sobre as minhas características e o que é que poderá ser o meu contributo. Em primeiro lugar, a independência. Eu sempre exerci funções, sobretudo funções públicas, de uma forma independente, e isso desde que era advogado até às últimas funções que exerço neste momento como professor da Faculdade de Direito. Tanto assim que, contra a maré, eu e mais um grupo de outros professores protagonizámos as primeiras listas, há cerca de 10 anos, as primeiras listas alternativas à lista consensual que até aí vingava. Como um humilde professor auxiliar, as pessoas na altura diziam-me, isso é preciso muita coragem. Não é, é fazermos aquilo que achamos que tem que ser feito. Com conhecimento. Conhecimento não apenas da área, mas também o conhecimento desta instituição. E, por fim, a experiência. Experiência do ponto de vista académico, mas também uma experiência profissional, e penso que aí o meu currículo fala por si. Portanto, eram estas as considerações que gostava de apresentar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora aos grupos parlamentares, começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Fátima Ramos, é a palavra.
Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas ao Sr. Dr. Miguel José Pinto da Silva. Lemos quer a avaliação da CREASAP, quer também o seu currículo, e, portanto, verificámos que tem formação académica com doutoramento em Direito, que, tal como nos referiu aqui, exerceu durante quase duas décadas funções públicas na área. Verificámos também que é autor de diversos livros e artigos sobre o direito da concorrência, abuso da posição dominante na nova economia, direito à União Europeia, entre outros. É, portanto, uma pessoa com bastante experiência nestas matérias. Ficamos também, e tal como nos referiu, que propõe um conjunto de medidas que considera oportunas para a autoridade da concorrência, e que nos referiu agora mais uma vez. E, portanto, eu atrevia-me a que, mais do que questionar o currículo e toda esta sua formação, que é de facto elevada, pedir-lhe a opinião sobre algumas questões que vão surgindo e que, para os quais eu gostaria de ter a sua percepção e a sua opinião, Sr. Doutor. Por um lado, não ainda há relativamente pouco tempo, surgiram algumas notícias no sentido que a Autoridade da Concorrência acusou 5 empresas por cartel ligado à ferrovia. Certamente que tem conhecimento dessas notícias, em que, portanto, 5 empresas de manutenção ferroviária atuavam em cartel. O que significa que a Autoridade da Concorrência revelou que estas empresas manipularam as propostas apresentadas nos concursos lançados pelas Infraestruturas de Portugal. Ou seja, estamos perante um problema complexo. O senhor ainda há bocadinho referiu que um dos desafios da Autoridade da Concorrência é reforçar o capital de confiança e, nomeadamente, a confiança que os próprios consumidores têm nestas instituições. Mas depois, quando vimos notícias como esta, em que a Autoridade da Concorrência atuou e bem, mas por outro lado sabemos que estas empresas continuam a concorrer, e portanto eu gostava de saber qual a sua percepção sobre este tipo de problemática, bem como o que é que pode ser feito para que este tipo de situação não ocorra. Mas tal como temos aqui este exemplo, tivemos também já há bastante tempo um relatório que foi feito pela Autoridade da Concorrência, por exemplo, em relação ao gás de garrafa, em que também chamava a atenção para a elevada concentração que existe e para o facto de existirem suspeitas que acabava por haver um certo acordo de preço. É uma situação que, de facto, os consumidores se questionam e que está a prejudicar os consumidores, se isso é verdade e se isso se verifica. E, portanto, se se verifica, o que é que pode ser feito para evitar esse tipo de situações? Depois, uma outra questão, nós somos deputados, eu no caso concreto sou deputada eleita por uma zona do interior, por um concelho do interior, e muitas vezes ouvimos as pessoas questionarem porque é que em determinados concursos, e estou-me a recordar, por exemplo, do caso das refeições escolares, eu também fui autarca, no caso das refeições escolares, por exemplo, o que acontece hoje é que os concursos são feitos com determinada dimensão. E o que acontece? Acontece que muitas vezes quem vai fazer esse tipo de serviços hoje acabam por ser empresas internacionais. E essas empresas internacionais acabam por não comprar os produtos na zona, acabam por vezes nem sequer mão de obra dão na zona, enquanto que antigamente, muitas vezes até eram instituições ligadas ao terceiro setor que faziam esse tipo de serviço, ou pequenas empresas que estavam localizadas nesses mesmos territórios, o que era um fator que ajudava a desenvolver os próprios territórios. E ao colocarmos empresas internacionais, muitas vezes, a fazer esse tipo de serviço, estamos a prejudicá-lo. Bem como, por exemplo, mesmo numa atividade que é as atividades funerárias, cada vez vimos mais empresas grandes a fazer esse tipo de serviço. Mas, especialmente no caso das refeições, eu não sei se é possível, mas se é possível nos concursos colocar alguma cláusula que, de alguma maneira, possam ajudar, sem prejudicar a concorrência, mas bem pelo contrário, possam ajudar as pequenas empresas desses territórios a fazer esse tipo de serviços. Portanto, é outra questão que já agora gostava de ter a sua percepção, sendo uma pessoa que tem estudado bastante a matéria. Depois, uma outra questão, temos ouvido, e temos aqui ouvido várias entidades reguladoras, que se queixam das cativações que têm existido nas entidades reguladoras. E, portanto, eu gostava de saber qual a sua opinião, ou seja, na nossa opinião, essas cativações condicionam a independência do órgão, ou seja, podem fazer com que o órgão não atue com a independência que deveria atuar. De qualquer maneira, o senhor há bocado referiu o próprio orçamento da entidade reguladora, eu gostava de saber a sua opinião que tem sobre esse assunto e se ela de facto não condiciona a independência do órgão. São umas das questões para as quais gostava de ter a sua opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. São ótimas perguntas. Em relação à manutenção ferroviária, o problema é o problema de conluio em concursos públicos. O primeiro grande caso que tratei quando entrei para a Autoridade da Concorrência foi o caso das tiras reagentes, que foi um caso que acabou com a condenação das empresas em vários milhões de euros. O caso é um caso revelador porque, primeiro, foram viciados, agora já não me recordo exatamente, mais de 30 concursos a nível de todo o país. Só um hospital apresentou denúncia dessas práticas. Estamos a falar de casos em que se abrem as propostas e temos os preços são exatamente iguais, 18 euros e 1 cêntimo. Eu costumo usar esse exemplo quando dou aulas ali do Hospital de Santa Maria, 18 euros e 1 cêntimo, e depois no ano a seguir era 20 euros e 1 cêntimo. E ninguém apresentou denúncia. E nós aqui temos realmente um problema. A autoridade tem feito um trabalho muito importante nos últimos anos em termos de sensibilização das entidades adjudicantes. Eu julgo que há, e penso que as alterações que foram introduzidas ao Código de Contratos Públicos também procuraram facilitar isso, desligar esta ideia das entidades adjudicantes de quando estão a fazer a denúncia e estão a tomar uma posição sobre o mérito, isto é, estão a dizer há um cartel ou não há um cartel. É evidente que as entidades adjudicantes, não, o métier deles não é decidir cartéis, portanto não é a eles que compete decidir se houve uma prática restritiva da concorrência ou não. O que é importante é que elas a comuniquem a quem de direito que possa fazer a investigação. Mas esse é um problema, repito, ainda hoje, e portanto isso passa por essa ação que, como eu digo, a autoridade leva a cabo com os roadshows por todo o país há cerca de 2 anos ou 3. Relativamente à questão das sanções, os casos de concertação em concursos públicos são muito complicados pelo seguinte. Em 2008, o Código de Contratos Públicos introduziu uma sanção, que é a proibição, a suspensão durante 2 anos do direito de participar em concursos públicos. Portanto, se a empresa é apanhada a participar num conluio em concursos públicos, pode ser inibida durante um período máximo de 2 anos de participar. É uma sanção acessória para além da coima. O problema dessa sanção é que ela depois, nos casos onde verdadeiramente importa, não é execuível. Pensemos no caso das tiras reagentes. Se as 5 empresas multinacionais que estavam envolvidas nesse cartel ficassem inibidas de fornecer tiras reagentes, os hospitais portugueses deixavam de poder adquirir tiras reagentes. Portanto, a sanção não pode ser aplicada. Na altura não era aplicável, porque naturalmente a lei só surgiu em 2008, e portanto o primeiro caso a que seria aplicável foi um caso envolvendo a parque escolar, o caso dos módulos, e que a autoridade não aplicou, mas não estive envolvido nesse processo. A decisão pública não diz nada, porque é que se não foi aplicada, porquê? Mas eu presumo que a razão seja esta. O caso das empresas de manutenção ferroviária é exatamente a mesma coisa. E até pode acontecer mais, até pode acontecer que há uma empresa que não ficou envolvida nesse cartel e fica de fora. Então, mas se ela fica de fora, então agora a Infraestruturas de Portugal, ou a CP, ou o que seja, agora passou a ter um monopólio, não é? Defronta-se com um monopolista. Portanto, a sanção pode ser contraproducente. Penso que há outros mecanismos. O reforço das próprias sanções em termos individuais, Eu não vou tão longe como algumas propostas, sobretudo mais académicas, da criminalização dos cartéis. E a razão de ser disso é muito simples. Eu, quando me licenciei, gostava muito de direito das sociedades e estudei uma norma muito interessante no Código das Sociedades Comerciais, de 86, que previa a proibição do insider trading. E pronto, naquela altura era miúdo e via aqueles filmes de Wall Street e por aí fora e achava que aquilo era uma coisa fantástica e progressiva e assim. A verdade é que nós levámos quase 20 anos até começar a ter as primeiras condenações penais por esse crime que estava na lei há 20 anos. E mesmo essas condenações, quando surgiram, a análise que era feita indicava que o benefício retirado do crime não era compensado pela punição que era aplicada quando era aplicada, normalmente penas de prisão, pena suspensa, e portanto não havia um efeito dissuasivo. Portanto, eu tenho muito receio das políticas de penalização nesta área. Agora, o reforço das sanções, por exemplo, com a inibição em relação aos administradores, a inibição durante um determinado período razoável do exercício de cargos de administração em empresas, por exemplo, ou cargos de direção em empresas, eu penso que essa é uma matéria que poderá ser estudada, embora naturalmente esteja também aqui em causa matéria de direitos, liberdades e garantias. Relativamente ao caso das refeições escolares, esse é um caso que, quando eu estava na Autoridade da Concorrência e dirigia a Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, a Autoridade fez um parecer, aliás um conjunto de pareceres, porque havia um grupo de trabalho aqui na Assembleia que estava a estudar precisamente a questão das refeições nas cantinas. E aqui o problema é o problema da eficiência versus a promoção de uma série de outros valores. Por exemplo, a França tem uma coisa curiosa, na altura estudei isso, e portanto, a França tem um guia que ensina as entidades adjudicantes a formar os critérios de contratação pública para promover a aquisição de produtos locais. É óbvio que nós não podemos violar aqui o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade e, portanto, não podemos ter políticas protecionistas. Mas, dito isto, a proteção do ambiente é um valor fundamental na contratação pública atual e, portanto, eu penso que a Assembleia da República tem margem, não acompanhei depois o resto dos trabalhos desse grupo, mas a Assembleia da República tem margem, certamente, para, através de uma intervenção pontual no Código de Contratos Públicos, promover, dentro destes parâmetros concorrenciais, promover esse ajustamento. Relativamente às cativações, eu não tenho nenhum parti pris a favor ou contra as cativações, porque não sei exatamente sobre o que é que elas incidem. Agora, uma coisa é certa, na parte do orçamento que esteja destinado a medidas de investigação, isso aí obviamente pode limitar a atuação de uma autoridade administrativa independente. E portanto, agora, depende do volume, da forma como elas são aplicadas, se existe margem ou não para realocar recursos relativamente a essas cativações. É essa para mim a questão principal.
Senhora, muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Dou também as boas-vindas em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista ao professor Miguel Moura e Silva. Analisando o seu currículo, o parecer da CRESAP e também a intervenção que teve a amabilidade de nos enviar previamente e que analisei com cuidado, nós entendemos que a escolha do Governo na sua designação para o cargo de vogal da Autoridade da Concorrência é uma escolha feliz. O seu currículo académico demonstra um conhecimento profundo e uma dedicação profunda à investigação da área do direito da concorrência. O seu currículo profissional demonstra também uma intervenção de elevado nível, designadamente no âmbito da própria Autoridade da Concorrência em funções de direção, e naturalmente também sublinhamos na sua intervenção inicial o espírito de independência que fez questão daqui afirmar e que para nós é muito importante na medida em que a nossa concepção de entidades reguladoras é naturalmente a concepção que preserva em muito como prioritária a independência das entidades reguladoras, independentemente da nomeação, da designação dos seus conselhos diretivos, das suas direções, ser feita através de proposta do Governo. Mas a sua vinda aqui à Assembleia da República demonstra mesmo isso, não é? Que além desta proposta do Governo, tem que passar depois pelo crivo da apreciação da Assembleia da República. E, de facto, as questões que eu lhe vou apresentar não põe em causa tudo aquilo que acabei de referir inicialmente, isto é, entendemos que a designação foi uma escolha feliz e estamos convencidos que tem as características e as competências necessárias, naturalmente, para exercer estas funções. Eu confesso que há sempre algo que me preocupa nestas designações individuais. Eu, embora seja advogado, tenho também tido uma vida de intervenção na área da gestão e nós, muitas vezes, quando verificamos que se mantém um conjunto de membros de um órgão diretivo e depois entra só um outro membro do conselho diretivo que eventualmente pode não conhecer e eventualmente pode até ter divergências do ponto de vista de sensibilidades e entendimentos das opções estratégicas da organização que vai gerir, a primeira pergunta que eu lhe colocava é, conhecendo os restantes membros da entidade diretiva da Autoridade da Concorrência, perguntava-lhe como é que se sente a integrar a equipe que está neste momento constituída, dado que o seu professor vai apenas substituir um dos membros do órgão diretivo. Isto é, sente-se confortável do ponto de vista daquilo que são as ideias e o trabalho até agora desempenhado pelos restantes membros do órgão diretivo, do ponto de vista, designadamente, daquilo que entendem que deve ser a estratégia da gestão e na orientação da missão desta entidade reguladora. A segunda questão tem a ver com o seguinte: como lhe disse, nós prezamos muito a independência das entidades reguladoras e, por isso mesmo, entendemos que a relação entre a Autoridade da Concorrência, o Governo e a Assembleia da República, designadamente nas audições regimentais que têm que ser feitas aqui periodicamente na Assembleia da República, demonstram que essa independência tem que ser traduzida através de um conjunto de comportamentos, de uma postura das entidades reguladoras que assegura efetivamente essa independência das entidades reguladoras. E a segunda pergunta que eu lhe colocava tem precisamente a ver com isso. Como é que o seu professor encara a relação entre a Autoridade da Concorrência, o Governo e a Assembleia da República? Depois, entrando mais propriamente na missão da Autoridade da Concorrência, perguntava-lhe o seguinte: quais são os setores económicos que neste momento entende que devem merecer uma especial atenção e acompanhamento da Autoridade da Concorrência em função daquilo que são, digamos assim, as prioridades da missão desta importantíssima entidade reguladora na atividade económica nacional? E relacionada com esta questão, perguntava-lhe também se entende que Portugal precisa neste momento de uma política de concorrência mais ativa. E se assim for, como concebe nessa política da concorrência mais ativa o papel da Autoridade da Concorrência? Duas últimas perguntas, e que têm a ver com uma questão que o Sr. Professor também aborda na sua intervenção inicial. De acordo com a lei, as autoridades reguladoras setoriais devem manter com a Autoridade da Concorrência uma cooperação entre si, não só na aplicação da legislação da concorrência, mas inclusivamente também podendo estabelecer protocolos de cooperação. Ora, muitas vezes temos assistido, designadamente aqui em audições na Assembleia da República, que em lugar de haver concertação e cooperação, há concorrência. Sobre esta matéria, perguntava-lhe também, Sr. Professor, qual é a sua concepção desta necessária, a nosso ver, cooperação entre a Autoridade da Concorrência e as restantes entidades reguladoras setoriais. Por fim, perguntava-lhe o seguinte: uma das atribuições mais importantes da Autoridade da Concorrência é claramente do controle ex posta da atividade das empresas, designadamente através da investigação e punição de práticas restritivas da concorrência, e comportamentos de diversa natureza que podem ser suscetíveis de ter um impacto negativo na concorrência, e perguntava-lhe nesta matéria, nesta específica intervenção ou competência de intervenção da Autoridade da Concorrência, como avalia o exercício nesta área da Autoridade da Concorrência e também o que é que defende para melhorar o desempenho da Autoridade da Concorrência no exercício destas competências que são fundamentais para uma a construção e a defesa de uma economia saudável e competitiva que todos desejamos para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Professor Miguel Moura e Silva.
Muito obrigado, são muitas questões. Eu vou tentar ser breve. Em relação à designação individual, bom, essa é uma opção do legislador. Eu escrevi isso no meu livro de Direito da Concorrência. Eu refiro que não me parece necessariamente a melhor opção por uma razão. A opção do desfazamento de mandatos, eu acho que é uma opção que se justifica em atos, em órgãos de natureza puramente deliberativa. Como era o caso do antigo Conselho da Concorrência, eu penso que em relação a órgãos que têm uma natureza também executiva, é desejável que exista alguma proximidade em termos de gestão. Mas dito isto, esta é a minha opinião, não foi a opinião do legislador e por isso, quanto a isso, nada posso fazer mais. Uma parte da minha experiência profissional que eu acho mais estimulante é precisamente a participação em órgãos colegiais. O primeiro Conselho da Concorrência tinha pessoas com sensibilidades extremamente diferentes e essa foi uma experiência que eu tive entre 98 e 2003. Tínhamos sensibilidades e entendimentos muito diferentes a respeito do que era a concorrência. E como aquilo funcionava como um tribunal, nós tínhamos um relator e o relator depois procurava conciliar os diferentes pontos de vista, nem sempre concordando com eles e procurando uma decisão que pudesse reunir o consenso, sem, naturalmente, pôr em causa a consciência de cada um dos membros. Portanto, essa ideia da capacidade de construir consenso, acho que é um princípio fundamental relativamente a um órgão colegial desta natureza. E eu não teria, naturalmente, aceito o convite se achasse que não estava em condições de contribuir para atingirmos esse equilíbrio. Para além do mais, a verdade é que neste momento a autoridade tem um problema, porque tem um Conselho que está em gestão desde 14 de maio, quando terminou o mandato da segunda vogal. Há um outro mandato que já tinha terminado em setembro do ano anterior, pelo menos na minha interpretação, uma vez que foram nomeados ao abrigo dos anteriores estatutos, que previam mandatos de 5 anos. E, portanto, penso que é recomendável que estas renovações aconteçam, mas, como eu digo, o desfazamento é imposto pelo próprio legislador. Se o Governo quisesse agora fazer mais uma nomeação, teria que cortar um dos mandatos. É essa a solução prevista na lei. Relativamente à independência, eu nunca tive nenhum tipo de problema, enquanto colaborei com a Autoridade da Concorrência, não vejo nenhum problema no relacionamento entre a ADC, o Governo e a Assembleia da República, porque penso que todas as instituições têm compreendido bem qual é o papel umas das outras. Fui muitas vezes, quando vim cá ao Parlamento várias vezes, trabalhar em grupos, participar em reuniões de grupos de trabalho, onde fomos ouvidos, expressámos o nosso ponto de vista de uma forma livre, isenta, quer relativamente ao Governo, quando nos pronunciávamos sobre propostas de lei do Governo, quer relativamente à Assembleia da República, quando estavam em causa projetos de lei. E, portanto, sempre ficou claro para nós qual é o nosso papel, qual é o papel da Assembleia da República. E por isso eu não vejo necessariamente aqui um conflito, não tenho uma visão de conflito. Agora, é natural que possam surgir opções relativamente às quais existam discordâncias e aqui é necessário termos essencialmente transparência e que cada uma das instituições assuma o seu papel. Penso que a situação máxima de conflito que houve foi uma que aconteceu há alguns anos atrás, quando da decisão de proibição da concentração Brisa Autostradas do Atlântico, em que o Governo, no recurso político, o recurso extraordinário, o Governo autorizou uma operação que a autoridade tinha chumbado. Devo dizer que é algo que foi um evento traumático, eu estava na autoridade na altura, e foi um evento traumático, penso que prejudicou bastante a imagem e a reputação da autoridade da concorrência. Eventualmente é daquelas coisas que teria que acontecer para que se perceba que há certas armas, inclusivamente políticas, que têm custos demasiado elevados, se calhar, e que obrigam que as pessoas ponderem um pouco quais são os efeitos dos seus atos. Quanto aos setores, os setores económicos, bom, eu diria a prioridade da autoridade deve ser relativamente a setores de bens e serviços não transacionáveis. Porquê? Porque Portugal é uma economia aberta, hoje em dia mais aberta ainda, e, portanto, penso que as áreas de intervenção se devem situar em relação a setores onde a pressão da concorrência externa não se faz incidir de maneira tão significativa quanto naquelas áreas em que, por exemplo, as empresas portuguesas são essencialmente exportadoras, e eu tenho tido nestes últimos anos fora da autoridade a oportunidade de trabalhar com alguns casos que essencialmente operam no mercado global. E, portanto, relativamente a essas, a preocupação, não quero dizer com isto que não haja práticas restritivas, notem, mas parece-me que não é claramente essa área prioritária, uma vez que existe concorrência internacional que disciplina as empresas. Portanto, a política mais ativa, eu penso que o problema fundamental é, e a questão do exercício da área do enforcement, eu penso que é essencial que a autoridade da concorrência aumente o seu output de decisões e, sobretudo, decisões condenatórias. Se nós pensarmos no período inicial, entre 2003 e 2008 e depois entre 2009 e 2013, a média de decisões por ano, mesmo tendo em conta que 2003 foi um ano, foi o primeiro ano e não houve nenhuma decisão condenatória, a autoridade teve uma média de 3,4 decisões condenatórias por ano. E a isto acresciam cerca de 300 e tal decisões condenatórias em processos de práticas restritivas do comércio, que depois saíram da autoridade em 2014. E a autoridade não tinha, nem de perto nem de longe, os recursos que tem hoje. Ora, entre 2014 e 2019, pelas minhas contas, nós temos uma média de 1,6 decisões por ano. Eu não contabilizo, os números depois podem ser sempre, enfim, os números sujeitos à tortura acabam sempre por confessar aquilo que nós queremos. Mas, portanto, podemos decidir, porque a autoridade tem feito, por exemplo, o caso de cartelas empresas de manutenção ferroviária. Há uma decisão para uma empresa, depois a seguir há outra decisão para outra empresa, que resulta de um procedimento, que é o procedimento de transação. Eu contabilizo essas duas como uma única decisão. Portanto, se quiserem contar mais decisões, uma decisão para cada empresa, então aí, obviamente, pode-se expandir o número. Mas esta é uma área que eu acho que é essencial e isso exige uma reafetação de recursos, uma concentração em mercados que me pareçam mais, que parecem mais prioritários e a procura de resultados. Era isso. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Miguel Moura e Silva, agradecer-lhe a sua iniciativa de distribuir a sua intervenção previamente a esta audição, que nos dá uma maior capacidade de análise e de interrogação sobre aquilo que o leva a candidatar-se a este cargo. E sublinhar, Sr. Professor, o texto final, a parte final da sua apresentação, que refere os principais desafios da autoridade de concorrência e que nos merecem uma adesão quase plena àquilo que nos diz aqui. Não for o caso de o que está aqui dito ser muito pouco em situações episódicas, mas muito pouco aderente à realidade da concorrência que se vive no nosso país. O Sr. Professor não desconhece que, o ano passado, a Autoridade da Concorrência desencadeou um processo de acusação de cartelização de 5 empresas de construção de obras públicas ferroviárias que foram condenadas em 2014 e 2015 terem participado em concursos públicos, acordados, lançados pela Infraestruturas de Portugal no âmbito do programa da manutenção da rede ferroviária. E esta circunstância levou à condenação destas empresas, que em 2018 voltaram a ser acusadas pela Autoridade da Concorrência de cartelização, algumas delas que já tinham sido condenadas em 2015 pela mesma situação. E o que parece aqui é que as empresas preferem pagar 365 mil euros, que é o que diz aqui nesta notícia que eu tenho aqui à minha frente, o consórcio SACIR Neopool prefere pagar 365 mil euros de multa e depois no concurso seguinte aparecer a apresentar propostas tal como os outros concorrentes. Disse o Sr. Professor na sua intervenção inicial que é preciso reforçar o poder sancionatório da Autoridade da Concorrência, impedindo mesmo a possibilidade de, em concursos subsequentes, essas entidades serem proibidas de apresentar propostas. Não é isso que parece? 2015, houve um processo de, entre 2015 e 2017, houve um processo de investigação provado. Em 2018 há um novo concurso. Aliás, em 2019, agora no início deste ano, houve um novo concurso para as obras do troço do Corredor Internacional Sul entre Évora e Elvas, e as empresas que tinham sido condenadas voltaram a poder-se candidatar sem qualquer problema. Portanto, senhor professor, o que é que vai mudar, digamos, do ponto de vista da atitude da autoridade de concorrência para evitar que este faz de conta de que as empresas têm um processo de cartelização e depois não acontece-lhes, portanto, uma multa e as multas é como a Altice, lembro-me um bocado da Altice, as multas que a Altice teve no passado, também sobre questões que têm a ver com a violação do contrato de privatização e de concessão que a Altice tinha, pagam umas multas de alguns milhares de euros e depois continua tudo exatamente na mesma. A segunda questão de cartelização que também tem a ver com a atuação, os principais problemas, Sr. Professor, creio que do ponto de vista da regulação económica, são os setores que estão ou monopolizados, naturais ou privatizados, ou oligopolizados, ou seja, os cartéis que se formam. Por exemplo, já não refiro um exemplo que toda a gente sabe, que é, durante uns anos houve aí uma grande agitação e grandes declarações sobre a combinação de preços das empresas de combustível no país. Houve ali um período em que as coisas pareciam não estarem articuladas umas com as outras, mas depois voltou tudo ao mesmo. Todas as empresas que têm as áreas de serviço nas autoestradas, está tudo articulado umas com as outras, sem nenhuma atitude de alteração. Finalmente, uma questão apenas para terminar, senhor professor, queria que nos desse a sua opinião sobre uma situação bastante bizarra que existe aqui no país, que é uma empresa que tinha que adquiriu um monopólio natural dos Correios, dos CTTs, tem, além da prestação de serviço público universal de Correios, um banco chamado Banco CTT, que exerce uma atividade de retalho exatamente nos mesmos termos dos outros bancos, mas que aparentemente não tem as mesmas condições de concorrência que os outros bancos aparentam. Nomeadamente, não paga nada pelas estruturas, a própria Anacom, os trabalhadores ganham como funcionários bancários, ganham como funcionários CTTs, etc. Portanto, a própria Anacom fez sair uma recomendação ainda há muito pouco tempo, creio que há 15 dias, obrigando a
Associação
dos CTTs a separar a atividade bancária da atividade dos Correios.
No entanto, pergunta?
Creio que a autoridade da concorrência também devia ter uma palavra a dizer sobre esta matéria. Pergunto-lhe, Sr. Professor, qual é a sua opinião sobre esta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder então, tem o Sr. Professor Miguel Moura Silva.
Muito obrigado. Bom, assim, eu tenho que manter num nível abstrato por várias razões legais, a começar pelo facto de o cargo em apreço implicar um dever de reserva. Isto é o que resulta dos estatutos e resulta da lei quadro das entidades reguladoras, e é por isso que eu estou a evitar estar aqui a chamar as empresas em causa pelos nomes. Para além disso, o próprio legislador, e aí foi a própria Assembleia da República que o fez na Lei 19/2012, proibiu à autoridade de estabelecer prioridades em função a setores quanto aos poderes sancionatórios. Portanto, a autoridade não pode dizer agora vamos atacar a banca ou vamos investigar em particular os seguros, etc. Percebo, é uma reação à forma, sobretudo, mais voluntarista com que o professor Abel Mateus exerceu o seu mandato, mas tem depois estas limitações e, portanto, compreenderão que, por isso, estando eu a candidatar a um cargo em que vou estar sujeito a esse dever de reserva, não o possa fazer. Tal como também não o posso fazer relativamente a processos em que eu estive envolvido e participei nessa investigação, como é o caso do processo ou dos vários processos que houve em relação aos combustíveis que foram tramitados no departamento que eu dirigia, por isso mas não posso falar sobre isso a não ser noutras circunstâncias que não estas. Eu penso que temos informação que não é coerente, porque eu penso que aquilo que se refere relativamente às empresas de manutenção ferro, acho que não há dois casos de condenação. O que há é, houve uma primeira fase em que a autoridade fez buscas e fez um comunicado de imprensa a dizer que tinha feito buscas. Depois, a seguir, a autoridade enviou uma comunicação de acusações, uma nota de ilicitude, portanto, que é um documento preliminar, como a acusação do Ministério Público, e fez outro comunicado. E, por fim, condenou primeiro uma das empresas, porque está a condenar. Eu penso que nem todas foram condenadas, não tenho a certeza, porque as condenações vão surgindo por transação. E, portanto, condena uma, depois a seguir condena outra, mas essas decisões também não estão publicamente disponíveis no site da autoridade, e por isso eu não as consegui, nem são referidas ainda, não temos o relatório de atividades de 2018, e por isso a informação que eu tenho é muito, muito escassa. Mas a informação que eu tenho é de que houve um processo e uma condenação, ainda que essa condenação seja, enfim, em prestações relativamente a cada uma das empresas envolvidas. Portanto, não tenho ideia de haver duas ou condenações, de haver aqui um caso de reincidência. Devo dizer que o próprio regime de aplicação de coimas prevê que a reincidência é um fundamento de agravamento das sanções. E, aliás, isso é o que resulta da Lei 19/2012, votada por esta Assembleia da República. Portanto, penso que, do ponto de vista da atuação, em situações como a que o Sr. Deputado referiu, esse recurso existe. O problema, eu percebo, e vem na linha da questão que a Sra. Deputada Fátima Ramos tinha levantado. Eu percebo que é estranho para o cidadão que as empresas são apanhadas num cartel, são condenadas e depois a seguir voltam a concorrer. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, eu não considero a autoridade da concorrência uma autoridade reguladora em sentido próprio, porque acho que o legislador, aliás, quando criou o Tribunal de Santarém, disse bem, Tribunal de Concorrência, Supervisão e Regulação, porque são coisas diferentes. A regulação envolve o quê? Envolve uma atuação essencialmente administrativa que visa ou criar regulação, regras ex ante e depois fiscalizar o seu cumprimento pelas empresas, ou então decisões que, por exemplo, no caso dos monopólios naturais, visam impedir que esse monopólio natural funcione de uma forma negativa para os consumidores, como emulando aquilo que seriam as pressões da concorrência, ou seja, o legislador incumbe um regulador de criar um mecanismo que permita superar ou imitar os efeitos da concorrência. E o problema do monopólio natural não é um problema de concorrência, por uma razão muito simples. Porque se eu tiver dois concorrentes, os dois concorrentes vão repartir o mercado, o que significa que vão ter custos unitários mais altos. Portanto, o monopólio natural, como o nome indica, é natural porque é mais eficiente do que termos concorrência. Portanto, a concorrência não resolve problemas de monopólio natural. Aí a única forma de resolvê-los é, aí sim, através de regulação setorial. Para mim também não é regulação aquilo que a autoridade faz, por uma razão. A autoridade da concorrência intervém e intervém para garantir o quê? O livre funcionamento da concorrência. A autoridade desbloqueia quando surge um acordo entre empresas, quando há uma prática abusiva, a autoridade proíbe essa prática e tem poderes para proibir, para além dos poderes sancionatórios, tem o poder de ordenar injunções e inclusivamente até a separação estrutural se demonstrar que não há outra forma mais proporcional para resolver esses problemas concorrenciais. Mas depois da autoridade intervir, a ideia é que o mercado volta a funcionar. E dou-lhe um exemplo, mais uma vez recorrendo ao caso das tiras reagentes, que é um caso suficientemente antigo para não causar melindres. O Centro Hospitalar de Coimbra apresentou a denúncia à Autoridade da Concorrência no início de 2003 e a seguir os preços dos concursos, porque as empresas já sabiam que estavam a ser investigadas, os preços dos concursos começaram a cair e caíram para os níveis em que estavam antes do acordo. E portanto isto é aquilo que se espera de uma intervenção da Autoridade da Concorrência. Mas a Autoridade da Concorrência não pode dizer, este preço é um preço concorrencial, aquele não era. A Autoridade da Concorrência não regula preços. E, portanto, esse é um problema. Agora, se as empresas voltarem a ser apanhadas, isso aí é um caso, isto é um caso de polícia. Vamos lá ver, os poderes de enforcement da autoridade da concorrência são essencialmente um caso de polícia. É uma polícia especial, é verdade, mas são casos de polícia. Portanto, do ponto de vista dos princípios, nós estamos muito longe dos princípios que aplicamos no direito penal e processual penal. E por isso a reincidência serve justamente para isso. Impedi-las de se candidatarem levanta aquela questão, como eu há pouco respondi à Sra. Deputada Fátima Ramos, que é, Bom, então se estas empresas ficam impedidas de participar, então com que empresas é que a Infraestruturas de Portugal vai trabalhar? Porque o problema é que estamos a falar de empresas, eu duvido que haja mais do que 5 empresas com alvará para obras ferroviárias. E reparem, estas empresas têm mesmo que ter um alvará, não é qualquer empresa de construção que vai fazer obras de manutenção ferroviária. Tem que ter um alvará. E esse alvará tem que ser emitido pelo INPIC. Portanto, não há uma... É um problema, é verdade. É um problema. Não há forma de o resolver, porque a autoridade não pode criar a concorrência que não existe. Relativamente à situação bizarra que referiu, os princípios do ponto de vista... Eu não vou falar sobre se a autoridade fez, se não fez, não desconheço. Os princípios são muito claros. E são princípios que se aplicam e são princípios que se têm aplicado em todos os setores liberalizados. As empresas, se atuam num setor protegido e depois querem exercer atividades em concorrência, essas empresas têm que proceder a uma separação total das suas atividades. Para quê? Para garantir, e isso significa, por exemplo, que se estão a utilizar infraestruturas afetas ao Serviço Postal Universal, então essas atividades têm que custear a parte respectiva dos custos fixos que estão a ser partilhados, e isto é uma regra de direito da União Europeia. Portanto, pois, Sr. Deputado, talvez não aconteça, mas eu estou-lhe a dizer quais são as regras. A autoridade da concorrência não tem muitos poderes nesta área, porque como é uma questão que é essencialmente vista como uma questão de auxílios de Estado, os poderes aqui são poderes da Comissão Europeia. Quanto à forma de atribuição de licenças para um banco, etc., isso aí também, mais uma vez, é um problema de intervenção do Estado. E, portanto, o Estado, quando privatiza, isso infelizmente é algo que nós temos tido muito ao longo de décadas no nosso país, quando privatiza, tem que fazer uma ponderação entre a decisão de maximizar o encaixe da privatização e, como é evidente, se eu privatizar um monopólio, eu vou ter um encaixe financeiro muito maior do que se estiver a privatizar uma empresa em concorrência. Como vai estar em concorrência, não existe a expectativa de lucros supranormais. Mas, por outro lado, também há quem diga, bom, mas isso também não é um problema, porque como a empresa tem que concorrer à privatização, desde que haja um concurso pela privatização, um concurso efetivo, as empresas estão dispostas a licitar, isto é, a pagar ao Estado e, portanto, a antecipar essas rendas de monopólio. O que isso faz é um outro efeito, e que normalmente não é assumido, mas é um outro efeito, que é, no fundo, transferir bem-estar do consumidor para bem-estar do contribuinte, assim se espera, que, ou pela via da obtenção de receitas do Estado. Mas há este trade-off, esta ideia de que o direito à concorrência não tem consequências redistributivas não é real. E é importante que o Estado, o Governo, e com a fiscalização da Assembleia da República, que o Governo tenha isso em conta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao complementar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Professor Mauro Silva, antes de mais cumprimentá-lo, como é óbvio, é um prazer muito grande estar aqui, estar a ouvi-lo, tem sido uma intervenção e uma reunião muito interessante, e antes de lhe colocar aqui algumas questões muito em concreto, permita-me só aqui uma consideração. Eu, sempre que nós fazemos estas audições, gosto muito de destacar a importância que este ato tem. Quando nós falamos em autoridades de relação independentes, essa independência não quer dizer que um regulador seja um Estado dentro do Estado. Quer dizer que essa independência é uma independência relativamente ao poder económico, é uma independência relativamente ao poder político, ao executivo, mas, como é óbvio, é fundamental que exista, aliás, um bocadinho na nossa doutrina constitucional, não só uma separação de poderes, mas uma interdependência desses mesmos poderes, e por isso mesmo o papel da Assembleia da República é um papel muito relevante na indigitação e no acompanhamento do trabalho das entidades das entidades reguladoras independentes. E por isso mesmo a lei, e bem, consagra este processo de haver uma audição prévia e depois ser produzido até um relatório na Assembleia da República. Não é um relatório vinculativo, mas todos nós lembramos de casos, até nesta sessão legislativa, em que o parecer da Assembleia, de alguma forma, foi importante para que o Governo pensasse, repensasse e encontrasse até novos indigitados. Eu acho que isso é muito relevante nesse mesmo sentido, ainda por cima cabe-me a minha sorte ou o privilégio de ser o relator desta mesma reunião, por isso mesmo gosto muito de destacar a importância dessa mesma reunião. E, dito isto, gostava de colocar 4 questões em concreto. E a primeira questão tem exatamente a ver com a independência dos reguladores e algo que, neste momento, a mim me parece estar a diminuir essa mesma independência de todos os reguladores, mas também, em particular, da autoridade da concorrência. É um tema que já foi aqui abordado ao de leve, mas eu gostava de ouvi-lo de uma forma um bocadinho mais pormenorizada, que é o tema das cativações. Eu, pelo que eu percebi da primeira resposta, o professor dizia bem, a questão das cativações, mais importante é percebermos o nível das cativações, se afeta ou se não afeta a capacidade operacional da a autoridade da concorrência, e eu gostava de lhe dizer duas coisas. Primeira, hoje a lei, e bem, não só a lei, não só a lei quadro das entidades reguladoras, mas depois também o próprio estatuto da ADC, diz muito claramente que o regulador não está sujeito a cativações. É salvo erro o número 2 do artigo 33º da lei das entidades reguladoras e o número 2 do 32º, no caso dos estatutos da ADC. A verdade é que, nos últimos anos, nós temos visto as entidades reguladoras, e no caso a ADC, a ser sujeita a cativações, e a cativações bastante penalizantes. Olhando para os números que são dados oficiais da ADC, em 2016 uma cativação de quase 2 milhões de euros, em 2017 uma cativação de quase 2 milhões e 800 mil euros. Ora, nós estamos a falar, para uma autoridade que tem tido um orçamento na casa dos 10 milhões de euros, nós estamos a falar de quase 25%, quase um quarto de um orçamento cativado. E quando perguntamos à Autoridade da Concorrência, estes dados são públicos, foram relatados nos jornais, a Autoridade da Concorrência diz-nos mesmo que houve impossibilidade de efetuar diligências de busca adicionais em novos processos de investigação por práticas restritivas. E, portanto, esta questão não é uma questão de sumenos, não é uma questão de estarmos aqui a discutir uma pequena verba que vem do Orçamento do Estado, é uma questão que afeta a atividade operacional da ADC. E por isso mesmo eu gostava de ouvir o seu pensamento sobre esta matéria, porque, muito previsivelmente, a partir de daqui a muito breve trecho, estará numa função em que será confrontado com estas mesmas cativações. Ainda dentro desta pergunta, também perguntar-lhe o que é que pensa relativamente às dificuldades de gestão operacional que muitas vezes os reguladores têm a partir do momento em que estão sujeitos a muitas regras que tornam os ministérios que supostamente são ministérios responsáveis. A Autoridade da Concorrência não tem uma tutela, tem um Ministério responsável, e isso é normal, a lógica da interdependência leva exatamente a isso, mas torna muitas vezes estes Ministérios responsáveis em Ministérios da tutela. Por exemplo, contratação de recursos públicos, contratação de recursos humanos. Muitas vezes a contratação de recursos humanos está sujeita à aprovação das finanças, à aprovação de quem tem a tutela do emprego público, à aprovação do próprio Ministério responsável, o que torna o processo um processo muito burocrático, muito extenso ao longo do tempo, afetando a capacidade operacional. E gostava que nos pudesse falar sobre essa matéria. Depois, uma segunda questão, que confesso que até fiquei um bocadinho surpreendido, não lhe agradeci, me devia ter feito logo no início, agradecer o facto de ter enviado até previamente a sua intervenção. Foi uma boa novidade, porque, como é óbvio, permite-nos olhar para esta matéria com um bocadinho mais de profundidade, mas confesso que fiquei um bocadinho surpreendido de não ver nenhuma menção a uma discussão que está a acontecer neste momento e que afeta também, como é óbvio, pelo menos na minha opinião, a capacidade da ADC, que é a reforma da supervisão financeira que está neste momento em curso. Como é óbvio, não lhe vou perguntar sobre os benefícios ou malefícios da reforma da supervisão financeira relativamente às entidades de supervisão financeira, não é o âmbito da nossa questão, mas a verdade é que o que está neste momento proposto, de alguma forma, diminui o financiamento, mas mais, pior do que diminuir o financiamento, diminui acima de tudo a previsibilidade de financiamento de um orçamento da autoridade da concorrência. E isso, como é óbvio, afeta e afeta de uma forma direta também a própria independência da ADC. Gostava que pudesse falar também um bocadinho sobre essa matéria. Depois, uma terceira questão que tem a ver com a diretiva que, aliás, é citada aqui no na sua intervenção, a diretiva SN+, que mudará pelo menos duas coisas que são aqui citadas, quer a questão das meias de prova, quer provavelmente também a questão dos recursos. Mas se pudesse também falar um bocadinho sobre essa matéria, queria lhe fazer essa pergunta. Depois, Sr. Presidente, com a tolerância que deu aqui também a outros, uma última pergunta, que tem a ver com o seu percurso pessoal na ADC. Percebi que esteve na ADC, penso que desde o início, entrou logo ali em 2004, mas pronto, pelo menos desde 2004 até 2016 foi diretor em áreas diferentes, mas foi diretor na Autoridade da Concorrência. Em 2016 passou a ser assessor jurídico na Autoridade da Concorrência, penso que saiu em 2017 e em 2017 retomou a sua atividade de advogado, calculo que tinha estado suspensa até então. 2017 até hoje tem vindo a exercer advocacia. Pergunto-lhe só pelo seguinte, certamente que esse exercício que fez neste momento de advocacia o vai obrigar a pedir escusa em alguns processos, em alguns casos, e eu acho que era importante também que nos informasse onde é que sente que, em que áreas
de atuação é que sente que se vai sentir obrigado a pedir escusa exatamente por este percurso que neste momento está a ter, e também se quiser falar um bocadinho sobre o seu percurso na ADC, penso que também será interessante, nomeadamente perceber a questão que fez quando esteve como diretor, quando esteve como assessor jurídico, penso que isso também é relevante. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tem a palavra o Sr. Professor Miguel Moura Silva.
Muito obrigado. Bom, eu subscrevo as palavras sobre a importância desta audição. Aliás, acho que o papel da Assembleia da República, nos próprios termos do artigo 6º, não é totalmente cumprido, uma vez que é suposto haver um debate anual sobre política de concorrência que eu, pelo menos daquilo que eu procurei, nunca aconteceu. E acho que isso era importante, um debate em plenário sobre política de concorrência, acho que isso era importante para reforçar também perante a opinião pública, a importância, os agentes económicos e políticos, a importância da política de concorrência. Relativamente às cativações, vamos lá ver, eu li essa notícia, mas também temos que ter consciência de que a Autoridade da Concorrência também fez uma série de outras atividades, de organizações de congressos, seminários, etc., e, portanto, eu não sei se essa notícia é exatamente a que é que corresponde. Se for verdade, obviamente é grave, E isso não pode acontecer, pelas mesmas razões que se discute a propósito do Ministério Público, não pode haver aqui uma interferência por via de uma tutela orçamental, serem limitados os meios de investigação. Portanto, quanto a isso, acho que se as cativações afetam a capacidade de afetação de meios a tarefas de investigação, então claramente as cativações põem em causa a independência de atuação da autoridade. Uma coisa é organizar seminários e não poder organizar aquele seminário, ou não poder fazer tantas viagens e participar em tantas reuniões internacionais, outra coisa é não ter meios para comprar os discos rígidos que são necessários para fazer este tipo de diligências de busca. Portanto, agora, como eu lhe digo, é algo que terei que me inteirar quando estiver no cargo, se for esse o resultado desta audição. Portanto, se afeta, então nesse caso isso põe em causa a independência da autoridade. Quanto às dificuldades de gestão, são dificuldades tremendas. Durante o exercício de funções diretivas, que em parte abrangeram também aqueles anos difíceis do período do programa de ajustamento, tornava-se difícil manter as pessoas motivadas, uma vez que não tínhamos ferramentas de gestão que nos permitissem fazê-lo. A autoridade, com o regime de financiamento que resultou da alteração dos seus estatutos em 2014, passou a ter, de facto, uma situação bastante diferente, mas, em relação à contratação, continua a estar sujeita a uma autorização. E eu compreendo que, obviamente, as prioridades orçamentais são muito importantes, mas... e julgo que a diretiva SAN Plus vai tornar isso inevitável. Nós, neste momento, não sendo propriamente, não estando com um estatuto como o Banco Central, o Banco de Portugal, no âmbito do Sistema Europeu de Bancos Centrais, mas penso que caminhamos para uma situação muito próxima. Ou seja, é necessário que haja uma ponderação do lado do Governo e da Assembleia da República da necessidade de salvaguardar esta independência da autoridade e das outras entidades reguladoras relativamente à contratação. Há recursos, se fosse uma questão de a autoridade ter que recorrer ao orçamento de Estado, mas não é. Portanto, a autoridade tem fontes de financiamento próprias que asseguram a cobertura, que asseguram, por exemplo, o preenchimento integral dos seus quadros e, portanto, não vejo que se justifique continuarmos com este sistema que limita, de facto, a capacidade de atração por parte da autoridade da concorrência. Eu não me pronunciei sobre a reforma da supervisão financeira, porque tenho muitas dúvidas, os senhores são deputados, portanto saberão melhor do que eu o estado do processo, eu tenho muitas dúvidas, estamos em fim de legislatura, eu sei que estão muito, muito cansados, porque têm tido muito trabalho agora nesta fase final, duvido que daqui vá resultar neste momento uma reforma, que uma reforma efetiva ainda nesta legislatura. Penso que a Autoridade da Concorrência tem transmitido essa posição, e é público que tem transmitido a posição, que é necessário assegurar que não há aqui uma redução de financiamento, porque senão esse financiamento vai ter que ser ajustado de outra forma. E eu não, neste momento não vejo como. Isto é, não vejo alternativa, fontes alternativas de financiamento às autoridades de supervisão financeira. Não vejo. E também não me parece adequado, porque a verdade é esta. O princípio é o mesmo para todas as áreas sujeitas à regulação e supervisão. Esse princípio de contribuição. E, portanto, não vejo nenhuma razão para que as autoridades de natureza de supervisão financeira possam ficar isentas da contribuição relativa à Autoridade da Concorrência. Eu relembro que a Autoridade da Concorrência tem tido inúmeras intervenções na área da banca e dos seguros, por exemplo. Portanto, penso que isso é claramente algo que seria um desenvolvimento muito negativo. a vir a ocorrer. Relativamente à diretiva SN Plus, uma das coisas que ela vai fazer é precisamente obrigar a uma maior clareza ainda dentro do regime de financiamento da autoridade. E aí não tenho grandes dúvidas de que, com a transposição da diretiva, o mecanismo das cativações, esse aí terá mesmo decididamente de acabar, se não tiver acabado até lá. Portanto, com a transposição, acho que é completamente contrário àquilo que resulta da diretiva SN Plus. Relativamente ao meu percurso profissional, eu optei por não ingressar em nenhum grande escritório de advogados e, portanto, a minha prática é uma prática individual, trabalho sozinho. E, portanto, tem-se tratado essencialmente de pareceres e depois tenho, enfim, promovi uma denúncia junto à Autoridade da Concorrência há cerca de um ano, à qual ainda não tive resposta e, portanto, obviamente estarei impedido nesse processo. Mas são impedimentos essencialmente pontuais, portanto não estive propriamente a fazer trabalho para 10 empresas de grandes setores, portanto não serão, compreendo também como advogado neste momento que ainda sou, não posso revelar os nomes dos clientes, mas enfim, são impedimentos pontuais, portanto não parece, à partida não julgo que isso cause qualquer engulho. Do ponto de vista do meu percurso e inclusivamente na Autoridade da Concorrência, é um percurso perfeitamente transparente, houve decisões que foram tomadas em termos de gestão da casa na altura, que do meu ponto de vista, enfim, me colocavam numa situação que não era a situação de ter um desafio suficientemente estimulante. Eu sou um académico, sempre tive a ligação à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, E optei simplesmente por sair. E essa opção foi justamente uma opção de independência. De independência neste sentido. Não me sentia profissionalmente realizado e procurei outras vias que passaram sobretudo pelo regresso à atividade docente. Fiz na altura o concurso para professor associado, que foi finalmente homologado esta semana pelo Sr. Reitor da Universidade de Lisboa. A decisão do júri é de 31 de janeiro, foi homologada esta semana, e portanto já mudei as coisas no LinkedIn e já pus aí precisamente professor associado, porque o Sr. Diretor de Faculdade disse-me que já podia fazer. Mas essa foi de facto a minha opção e tenho estado a trabalhar também para a minha agregação e acabei um livro de cerca de 1.500 páginas sobre o direito à concorrência, que não poderia ter terminado se tivesse continuado na Autoridade da Concorrência. Mas foi uma saída perfeitamente tranquila e, portanto, de comum acordo com o atual Conselho. E tive a oportunidade também de trabalhar com a doutora Margarida Matos Rosa, quem tenho grande consideração. Portanto, é aquilo que lhe posso dizer, em termos muito, muito transparentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não tenho nenhum pedido de perguntas ou de mais informação, queria por isso agradecer, desejar, se for o caso, felicidades e seguramente na próxima legislatura, para os que estiverem cá, encontrar-nos-emos, pelo menos temos cumprido a regra da audição das entidades reguladoras para o orçamento e o plano de atividades. Faremos o mesmo com a Autoridade da Concorrência, se não me falha a memória, para a semana, não sei ainda o dia nem a hora. Mas está, é a última entidade reguladora, nós aqui temos 3 de 7, exatamente, temos várias, temos desde a ANACOM, a Autoridade, a AMT, que é a nova, a Autoridade da Concorrência, e portanto estamos a cumprir, mas de facto desejo-lhes felicidades e cá nos encontraremos, se for o caso disso, e para que eles estiverem presentes. Senhores deputados, muito obrigado, termina aqui a nossa reunião.